ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia: estímulos para habitação.
Caixa Econômica reduz taxas para financiamento da casa própria.
E cria linha para reforma de imóveis de pessoas com deficiência. Gabriela Noronha.
Medidas são para atender famílias de baixa renda ou que financiem imóveis com taxas baseadas na poupança.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é dia de combate à tuberculose.
Brasil tem desafio de erradicar a doença até 2035. O tratamento pode ser integralmente feito pelo SUS. Luana Karen.
Mais importante que começar o tratamento é concluir o processo, que leva à cura e dura cerca de 6 meses.
E quem tem financiamento estudantil não pode perder nossa conversa ao vivo com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte.
Ele vai falar sobre as novas oportunidades de renegociação do FIES.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Quem tem dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil tem até o dia 31 de agosto para fazer a renegociação com descontos que podem passar dos 90%.
Para dar os detalhes dessa oportunidade e também falar de outros temas da educação, nós conversamos agora com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte. Boa noite, presidente. Bem-vindo.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
Presidente, o prazo para a renegociação de dívidas com o FIES começou no último dia 7 de março. Quantos estudantes estão em dívida com o fundo e qual é o valor dessa dívida?
Pois é, Gabriela, é verdade. Cerca de 1 milhão de estudantes, no total de 9 bilhões de reais com parcelas não pagas ou em atraso. O saldo devedor total hoje é de 38,6 bilhões. É importante esclarecer para todos que nos ouvem que o prazo final para adesão a esse financiamento termina em 31 de agosto. Que essa medida provisória busca atender quem está em situação financeira mais delicada, inscrito no Cade Único ou que recebeu auxílio emergencial. E, por exemplo, que tem que estar também com mais de 90 dias com as parcelas em atraso.
Agora, presidente, quais são as principais vantagens para o estudante?
As principais vantagens são a quitação do financiamento com até 96% de desconto no saldo devedor para quem tem mais de 360 dias de atraso na fase de amortização. E tem que estar também inscrito no Cade Único ou ter recebido auxílio emergencial. E ainda pode parcelar em até 150 meses e ter seu nome retirado dos cadastros de serviço de proteção ao crédito. Nós sabemos que essa situação é bem incômoda para aqueles que vivem essa situação de inadimplência, e o nosso objetivo é sempre auxiliar as pessoas para que consigam quitar essa dívida e seguir a sua vida em frente.
E também é vantajoso para a própria gestão do fundo, não é mesmo?
É verdade. É uma medida que vai contribuir para a redução da inadimplência para o fundo e garante também a sustentabilidade dele.
Presidente, qual é o primeiro passo para iniciar essa renegociação? O processo é feito todo pela internet?
O processo é todo digital. Na Caixa Econômica, a renegociação deve ser feita pelo site cifisweb.caixa.gov.br e no Banco do Brasil, pelo aplicativo do banco, se você clica lá em soluções de dívidas.
Agora, os nomes dos beneficiários e dos fiadores são retirados do cadastro restritivo de crédito imediatamente?
Sim, ele é retirado após o pagamento do valor apenas da entrada, se não paga a entrada, e os nomes são retirados dos cadastros de inadimplente.
Agora, presidente, se a pessoa fizer lá a sua renegociação e de repente tiver algum problema e deixar de pagar uma parcela, o que ela deve fazer?
É, Nazi, tem que regularizar o mais rápido possível sob pena de ter a renegociação cancelada, né? Em caso e voltar a ficar inadimplente. Ou seja, se ele não pagar 3 parcelas consecutivos alternados, o nome volta para o cadastro de proteção ao crédito.
Agora, presidente, o FNDE repassou 1 bilhão 360 milhões do salário educação a estados, municípios e o Distrito Federal. Como é que podem ser investidos esses recursos?
Verdade, Gabriela, esse valor foi repassado esse ano, né? O salário educação é uma das principais fontes de financiamento da educação pública no Brasil, e cabe ao gestor local definir qual a melhor destinação de recursos, de acordo com a realidade de cada rede. Pode investir em várias ações, como a capacitação dos professores, construção, reforma e ampliação de escola, além de aquisição de materiais didáticos, fora a manutenção ou a compra de veículos escolares, por exemplo. Tá?
E qual é a previsão de repasses, presidente, esse ano do salário educação para a educação básica?
Boa pergunta, Nazi. O salário educação, um dos maiores repasses para a educação, são 15 bilhões anuais destinados às escolas, aos estados e municípios do nosso país. E ao lado do Fundeb, né, é uma fonte importante de recurso para a manutenção do desenvolvimento do ensino básico no nosso país também.
Agora, presidente, com a volta das aulas presenciais, o FNDE repassou este mês mais de 90 milhões de reais para o transporte escolar de estados e municípios. Como esses recursos podem ser aplicados?
Esse valor de 90 milhões, Gabriela, se refere às duas primeiras parcelas do PNAT 2022. PNAT é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Os recursos contemplaram mais de 4 mil municípios e diversos estados. E se destinam recursos como a mecânica do ônibus, a elétrica, serviço elétrico, de funilaria, compra de assento, a recuperação do pneu. Isso para garantir a qualidade no transporte dos nossos alunos. E pode ser pago também o seguro do ônibus, o licenciamento, essas taxas de impostos que são inerentes a cada...
Pode ser usado também para comprar veículos novos?
Pode também.
Agora, e mais repasses vão ser feitos também. O senhor falou que foram duas parcelas.
Duas parcelas. Eu acho que a nossa previsão é que chegue a um montante de 736 milhões de reais até o final do ano de repasses no PNAT.
Presidente, a Política Nacional de Alimentação Escolar do Brasil, ela é reconhecida internacionalmente. E agora, o Brasil vai compartilhar nossa experiência com Serra Leoa na África. O que faz aí a PNAE se destacar tanto e servir de exemplo aí para outros países?
Isso. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um dos maiores programas do FNDE. É um programa de reconhecimento internacional. Serra Leoa vem buscar copiar a própria legislação enquanto uma política pública que garanta o direito humano de alimentação adequada e de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Então, sempre os países da África, da América Latina, do Caribe estão nos procurando para que tenham êxito também na questão da alimentação escolar.
E o Brasil também é líder na compra de pessoas locais, né? Fomenta a agricultura familiar. Só poderia falar também um pouquinho sobre isso?
Sim. Importante dizer que a alimentação escolar, 30% tem que ser adquirido pela agricultura familiar. É um requisito, inclusive, para que seja prestado conta. Propicia a compra de alimentos produzidos mais próximo ao local onde eles vão ser consumidos e contribui também para o desenvolvimento do pequeno produtor, garantindo ainda uma alimentação adequada, na medida que esse segmento prioriza na sua essência os alimentos regionais e saudáveis.
Agora, antes da gente encerrar, eu queria só retomar aqui sobre a renegociação do FIES. Uhum. Queria que o senhor passasse de novo passo a passo. Quem pode fazer? Como é que inicia essa renegociação? O senhor passou um site que eu acho que não ficou muito claro. A gente queria repetir.
Tá bom. Primeiro, está desde o dia 7 de março disponível, tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil. O da Caixa, tá? Vou falar bem soletrando. S-I-F-E-S, web, tudo junto, .caixa.gov.br. No Banco do Brasil, pelo próprio aplicativo do banco, você clica lá em soluções de dívidas. Quem pode ter direito é quem está com mais de 90 dias de atraso. E os descontos vão variando de acordo com cada faixa de atraso ou de tempo de dívida, né?
E assim que faz a renegociação, já paga a primeira parcela?
Paga a primeira parcela e 5 dias úteis após o pagamento da primeira parcela é retirado o nome do cadastro de inadimplente.
Tá ok. Nós conversamos com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte. Presidente, muito obrigada pela entrevista aqui ao Viva Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês. Quero que o FNDE conte sempre com o FNDE para a gente fazer uma educação melhor para o nosso país.
Mais de 800 bilhões de reais de investimentos contratados para os próximos anos.
E potencial para alcançar mais de 1 trilhão de reais.
Durante encontro com empresários da construção civil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço das ações do governo na área, como reformas, concessões e redução de impostos.
Durante a pandemia, o Brasil continuou com as reformas e ações para manter empregos e renda da população. Com estas bases, o país está pronto para receber cada vez mais investimentos. Foi o que afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante o evento com integrantes da indústria da construção civil. Segundo o ministro, o Brasil tem uma previsão de receber mais de 1 trilhão de reais de investimentos.
Nós temos contratos de 828 bilhões de reais já contratados para os próximos 10, 12 anos. Esse ano, nós vamos continuar fechando contratos. Estimamos que mais 300 bilhões esse ano. Então, vamos ter 1 trilhão e 100 bilhões de contratos. Contratos assinados, compromissos de investimentos. Então, nós mantivemos o curso, nós mantivemos os fundamentos fiscais, nós aperfeiçoamos muito o marco regulatório para permitir investimentos em vários setores, ou seja, o Brasil está pronto para avançar.
E para incentivar o consumo e a produção da indústria, Paulo Guedes citou ações como a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que teve uma redução de 25% no mês passado em itens como eletrodomésticos da linha branca e automóveis. O ministro afirmou que esta redução deve ser maior.
Nós já acertamos a redução do IOF para os próximos anos com a nossa entrada na OCDE, IOF sobre câmbio. Nós já zeramos o DPVAT, nós já reduzimos o IPI agora em 25% e vamos reduzir de novo. Nós vamos levar para 33%.
O ministro Paulo Guedes afirmou que o país deve continuar com reformas como a tributária e a administrativa para atrair mais investimentos. E também citou que concessões e privatizações, como a da Eletrobras e a dos Correios, devem ocorrer ainda este ano. Reportagem Maíra Heinen.
A Caixa anunciou hoje redução nas taxas de juros para duas linhas de crédito imobiliário.
Os juros menores vão valer para os imóveis financiados na modalidade poupança e para a faixa do programa Casa Verde e Amarela, que atende famílias com renda de R$ 2.000 a R$ 2.400.
Também foi anunciada a criação de uma linha de crédito para reformar imóveis de pessoas com deficiência.
O financiamento para reforma e adaptação de imóveis destinados a pessoas com deficiência vai atender a famílias com renda de até R$ 3.000 por mês. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, falou sobre as condições da nova modalidade de crédito.
É um lançamento de inclusão que nós vamos financiar até R$ 50.000 para a reforma do imóvel, com teto de 80% do valor da obra em até 240 meses e com a taxa de TR mais 4,25%.
A Caixa também anunciou novas condições para o financiamento no programa Casa Verde e Amarela, na faixa que atende famílias com renda mensal. Entre R$ 2.000 e R$ 2.400, a taxa de juros vai ser reduzida em 0,5 ponto percentual. A medida vale a partir de 12 de abril. Haverá ainda aumento dos subsídios para compra e construção de moradias. A Caixa também reduziu a taxa de juros para quem tem imóvel financiado na modalidade poupança. A queda será de 0,15%. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a medida que vale a partir de 28 de março vai atrair mais interessados em comprar imóveis.
O funding corrigido pela poupança passa a ser melhor, menor do que as nossas taxas normalmente por TR. Então a gente tem uma expectativa que até esse fato de que a nossa taxa menor vai ser abaixo de 9%, também aumenta bastante a atratividade, ela vale a partir de segunda-feira.
No ano passado, a Caixa registrou valor recorde na aplicação de recursos direcionados à habitação. Foram mais de R$ 140 bilhões. Reportagem Gabriela Noronha.
Negociar, comprar ou vender um carro e concluir a transação totalmente por meio digital.
A novidade começou a valer hoje em 8 estados do país.
Os detalhes daqui a pouquinho com Carla Fagundes.
Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.
E no Brasil, onde a doença mata 4.500 pessoas por ano, a proposta é erradicar a tuberculose até o ano de 2035.
O Sistema Único de Saúde oferece de graça todo o tratamento.
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos do corpo humano. No Brasil, a meta é erradicar a doença até 2035, reduzindo o número de casos em 90% e o número de mortos em 95%. Fernando Avendanho, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, explica que a tuberculose reflete desigualdades sociais.
Mostra o grande desafio que é da tuberculose. A maior parte das pessoas nem fica sabendo, né, que tem uma doença tão importante e às vezes é negligenciada pela maioria da população.
Em 2021, foram registrados 68.271 casos de tuberculose no Brasil, número um pouco menor do que o registrado em 2020. Apesar da queda no número de casos, o número de mortes pela doença teve um ligeiro aumento. Em 2020, foram registrados 4.543 óbitos por tuberculose no Brasil, contra 4.532 em 2019. A maior parte dos infectados são homens. Rodrigo Cruz, ministro da Saúde substituto, alerta para os sintomas da doença.
Uma tosse por mais de 3 semanas, algum eventual sangramento enquanto tossir, dor ao respirar, enfim, febre baixa, perda de peso sem uma causa específica, são alguns dos sintomas da tuberculose. Então, a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento são fundamentais para que a gente consiga atingir esse nosso objetivo.
Todo o tratamento da tuberculose é feito pelo SUS, que em 2021 distribuiu 90 mil kits de medicamentos contra a doença. Mas mais importante que começar o tratamento é concluir o processo, que leva à cura e dura cerca de 6 meses. Reportagem Luana Karen.
O mundo cada vez mais na palma da sua mão.
A partir de hoje, moradores de 8 estados brasileiros já podem fazer compra e venda de veículos por meio digital.
Com isso, é possível realizar a transação comercial sem precisar de papel, apenas com a assinatura digital do gov.br e biometria facial.
O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito vai disponibilizar um caminho mais simples e rápido para o processo final da venda de veículos. Quem comprar carro, moto ou caminhão a partir de agora pode fazer tudo online, sem precisar reconhecer firma ou assinar o contrato em papel. O proprietário só precisa ir ao departamento de trânsito local para fazer a vistoria e realizar a transferência do veículo. Uma nova medida de modernização para reduzir a burocracia e facilitar o dia a dia do brasileiro, como explicou o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
São 14 milhões de compras e vendas no país por ano. Então, o potencial do que nós estamos lançando aqui hoje, talvez nós não consigamos atingir, mas é revolucionário, é democratizar o acesso ao serviço público, que a partir de hoje não está mais preso ao reconhecimento, à autenticação, ao horário comercial. A partir de hoje, os brasileiros podem comprar veículos, vender os seus veículos a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil.
O secretário de Desburocratização e Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, reforçou as facilidades da venda digital.
E você saber que você pode fazer alguma coisa sem ir ao cartório é um negócio espetacular.
Para fazer a venda digital, o documento do veículo deve ter sido emitido a partir de 4 de janeiro de 2021, data em que o antigo documento único de transferência, o DUT, foi substituído pela versão online. O secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, explicou que a oferta de serviços pela internet está sendo aprimorada.
A comunicação de venda, a transação de comercialização de veículos, ela agora tende a ser cada vez mais desse formato. E nós estamos sempre trabalhando para simplificar ainda mais. Próximo passo é que vocês possam fazer a transferência bancária também pelo aplicativo.
Já aderiram à venda digital de veículos 8 estados. São eles Acre, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. Reportagem Carla Fagundes.
Um desastre natural acontece, quase sempre o primeiro questionamento que vem à mente das pessoas é se ele poderia ter sido evitado com ações preventivas.
Pois é, a CAPES, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ligado ao Ministério da Educação, decidiu investir em pesquisas para prevenção e redução dos danos provocados por esse tipo de acidente.
A fundação vai investir inicialmente R$4 milhões no Programa Emergencial de Prevenção de Desastres.
O programa vai lançar editais para investir em projetos de pesquisa com foco na prevenção e redução de danos de desastres ambientais, como a tragédia de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 200 mortos, e a queda de uma rocha num cânion do Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, que provocou a morte de 10 pessoas em janeiro deste ano. Serão oferecidas bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. De acordo com a presidente da CAPES, Cláudia Mansani, a primeira seleção vai ser publicada ainda em março, com investimento de 4 milhões de reais.
Para cada edital a ser publicado, a CAPES definirá os temas prioritários, o número de projetos selecionados, o quantitativo de bolsas, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, o valor desses recursos de custeio e também as regras de seleção e o cronograma para a apresentação das propostas e divulgação dos resultados.
Também está prevista a criação de um prêmio para as melhores teses sobre o assunto. Segundo Cláudia Mansani, a ideia do programa é promover a troca de conhecimento entre os pesquisadores e o poder público, para que os resultados dos estudos possam ser aplicados à realidade das regiões atingidas.
O programa é uma ação de caráter permanente, envolvendo todas as áreas do conhecimento que podem contribuir para prevenir e combater desastres que tiram vidas e causam transtornos e muito sofrimento aos brasileiros.
Atualmente, a CAPES já investe em pesquisas para recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce nas regiões afetadas pelo desastre de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, e no programa Entre Mares, que selecionou projetos sobre o impacto do derramamento de óleo no litoral brasileiro em 2019. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Mais de 60 países envolvidos no maior treinamento para operações de paz no mundo.
Essa é a proposta do Exercício Viking 2022, conduzido pelo Ministério da Defesa da Suécia e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
Coordenada pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas, a plataforma brasileira é a única da América Latina a participar do encontro.
Mais de 60 países irão se unir no maior treinamento do mundo para atuação em missões de paz. O exercício Viking 2022 ocorre entre 28 de março e 7 de abril. O treinamento, planejado e conduzido pelo Ministério da Defesa da Suécia em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, visa aperfeiçoar a capacidade de respostas dos países e de organizações em situações de crise. No Brasil, o exercício é coordenado pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas, sendo a plataforma brasileira a única da América Latina. O diretor do exercício Viking 2022 e chefe do preparo do Exército, General de Divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes, comenta a atuação brasileira.
O Brasil agora não só continua como sede única no continente americano, como ampliou a sua responsabilidade. A dimensão da versão 2022 está bem mais ampla do que a versão de 2018, com uma integração maior entre componentes policiais, civis e militar. Esse exercício de simulação será realizado com a participação de aproximadamente 160 integrantes.
No total, cerca de 3 mil pessoas participarão do exercício, que irá integrar civis, militares e policiais em nível internacional. O subchefe de operações de paz, Brigadeiro do Ar Maurício Ferreira Úpolo, destaca que os resultados alcançados em edições anteriores qualificam o Brasil como importante ator no contexto das operações.
O Brasil, como signatário da Carta das Nações Unidas, tem contribuído tradicionalmente, né, com esforço internacional para a promoção da paz e é reconhecido mundialmente por isso. A hospedagem desse ponto remoto no nosso país pode-se dizer que amplia diretamente a influência do Brasil no contexto regional, destacando a posição brasileira na América Latina como um importante ator na preparação para o emprego em operação de paz.
Os participantes estarão à frente de eventos e incidentes simulados, que convergem temas como, por exemplo, defesa cibernética, crime organizado, direitos humanos, proteção de civis, assistência humanitária, entre outros. O coronel Hélio Tenório dos Santos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, irá participar do treinamento. Ele afirma que a experiência contribui para o preparo do efetivo policial para atuar em situações reais.
através de uma sucessão de exercícios, simulações, o nosso efetivo em treinamento na Viking, ele já tem contato com situações que possivelmente poderão ser encontradas num ambiente de missão de paz.
O Brasil estará ao lado de nações parceiras, como a União Europeia, nações aliadas à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e órgãos da Organização das Nações Unidas, a ONU. Reportagem Viviana Oliveira.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber mantém prisão preventiva de fazendeiro acusado de maus-tratos a búfalos em São Paulo.
Presidente do STJ suspende decisão que permitiu acesso ou de jornal a dados sigilosos de cartão da Presidência da República.
Tribunal Superior Eleitoral propõe parceria com o Telegram contra a desinformação.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber mantém prisão preventiva de acusado de maus-tratos a animais em São Paulo.
O episódio ficou conhecido como as Búfalas de Brotas. Ricardo Moreira.
A defesa do administrador da fazenda Água Sumida, em Brotas, São Paulo, apresentou habeas corpus contra a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão dele. A defesa do acusado alegava que o rebanho tinha acesso à água e que a alimentação era complementada pela compra de toneladas de alimentos. Outro argumento era de que o denunciado integra o grupo de risco para a Covid. Mas, na decisão, a ministra Rosa Weber apontou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não conhecimento de habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por não ter sido esgotada a jurisdição do tribunal antecedente.
O presidente do STJ suspendeu decisão judicial que permitiu acesso do jornal O Estado de São Paulo a informações sigilosas do cartão de pagamentos da Presidência da República no período de janeiro a março de 2020.
A União pediu a suspensão de liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Fátima Uchoa.
A União havia prestado as informações ao jornal, mas resguardou a divulgação de 7% do total das despesas referentes a itens classificados como sensíveis e sigilosos para o ministro Humberto Martins. O cumprimento da decisão do TRF3 poderia expor informações sensíveis, comprometendo a segurança institucional. Ainda segundo o ministro, nas instâncias originárias, o debate pode prosseguir, mas sem a liminar que ordenou a divulgação imediata de todas as despesas presidenciais, sob pena de o prejuízo se tornar irreversível.
Tribunal Superior Eleitoral realiza reunião com o Telegram para propor parceria contra a desinformação.
O encontro foi realizado hoje com um representante da plataforma no Brasil, Guilherme Glória.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje a primeira reunião com o representante do Telegram no Brasil, Alan Campos Elias Thomas, para discutir formas de colaboração para eleições legítimas e seguras em 2022. A Corte Eleitoral convidou a plataforma para aderir ao programa de enfrentamento à desinformação, cujo objetivo é combater fake news relacionadas especialmente ao sistema eletrônico de votação e a todas as fases do processo eleitoral. O representante do Telegram no Brasil informou que a plataforma está empenhada no combate à desinformação e se comprometeu a levar a proposta do TSE aos executivos da empresa.
A Justiça do Maranhão negou o pedido de indenização feito por uma mulher que alegou ter sido constrangida ao provar roupas com as filhas numa loja de departamento, mas não comprovou o fato.
A consumidora disse que um segurança ficou olhando para ela fixamente em frente ao provador da loja enquanto as filhas provavam as roupas.
Antes de ir embora, a mulher disse a um dos funcionários que ele estaria lhe causando constrangimento.
Mas em primeira instância, a Justiça negou o pedido de indenização porque a mulher não conseguiu provar o alegado excesso, grosseria e desrespeito na conduta dos funcionários.
Hospital particular em Brasília é condenado a indenizar idosa que sofreu queda em UTI.
O réu terá que pagar R$30 mil por danos morais, R$8 mil pelo dano estético, além dos valores gastos com cirurgia. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a paciente estava internada no hospital há 2 dias quando sofreu uma queda da cama do leito de UTI. Por conta disso, fraturou o fêmur e teve que passar por uma cirurgia de correção. Ela ficou 18 dias internada e precisou de tratamento home care. O hospital alegou que a fratura foi corrigida e que não há qualquer cicatriz, sequela funcional ou deformidade que justifique a condenação. Mas o magistrado observou que, no caso, houve falha na prestação do serviço do hospital. Cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Moradoras de Petrópolis cobram reconstrução de casas destruídas pelas chuvas. Comissão vai ouvir ministro da Educação por denúncias de favorecimento na próxima quinta-feira. Rodrigo Pacheco reafirma a ex-ministros que projetos que impactam o meio ambiente serão analisados com a devida cautela pelo Senado. Boa noite. A comissão que acompanha efeitos e medidas sobre as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, ouviu hoje algumas vítimas da tragédia deste ano e de outros deslizamentos e enchentes na região. O prefeito de Petrópolis aponta que pelo menos 15 mil famílias ainda correm risco na cidade. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
Cláudia Renata foi vítima das chuvas de Petrópolis em 2011. Naquela época, perdeu a moradia. Já em 2022, também pela chuva, perdeu pessoas.
Que é Gisele Reis Bittencourt. Ela morreu no dia 15 e ela poderia estar viva nesse momento. Ela poderia estar no conjunto habitacional Vicenço Rivetti. Eu, como representante do movimento, perdi 2 pessoas que podiam estar em segurança no Vicenço Rivetti, assim como 24 famílias também assistidas pelo movimento. 24 apartamentos não foram concluídos até hoje.
O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, presidente da comissão que acompanha ações e medidas em função das fortes chuvas em Petrópolis, afirma que Cláudia representa as pessoas que perderam quase tudo nas últimas décadas por causa da chuva e da falta de planejamento estatal.
Porque vocês definitivamente são a voz das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que precisam definitivamente e urgentemente da ajuda do poder público, tanto municipal, estadual como federal.
O prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, do PSB, ressalta que o número de famílias em áreas de risco na cidade só aumenta e passa hoje de 15 mil.
E 2 medidas provisórias, sob análise do Congresso, tratam de recursos que podem ser utilizados na reconstrução da infraestrutura em Petrópolis. A verba também poderia ser usada na construção de casas. Como afirmou hoje em audiência no Senado o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alexandre Lucas Alves. O relator da comissão que acompanha as medidas em Petrópolis, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, quer garantia que recursos liberados por medidas provisórias possam ser utilizados na construção de casas na região serrana e pretende sugerir emendas às propostas. O plenário do Senado debateu hoje a guerra na Ucrânia e as consequências para o Brasil e o mundo. Os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Agricultura, Tereza Cristina, detalharam o que está sendo feito para evitar a falta de fertilizantes e a alta dos preços dos alimentos. Repórter Bruno Lourenço.
Além das perdas imediatas de vidas na guerra na Ucrânia, o mundo tem agora que lidar com as repercussões do conflito, como destacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
A inflação decorrente da alta generalizada de preços é, talvez, o efeito mais notório do conflito ao lado do recuo do PIB mundial no que toca à economia.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, manifestou preocupação com sanções unilaterais à Rússia.
É que suas consequências recairão no médio prazo, mais sobre o mundo em desenvolvimento do que sobre a própria Rússia.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que o preço do trigo deve subir, já que Rússia e Ucrânia são responsáveis por quase 30% das exportações mundiais. Os fertilizantes que o Brasil importa da Rússia e da Bielorrússia também preocupam. Por isso, os encontros entre representantes dos governos desses países nos últimos meses.
Países não podem restringir exportações, isso aumentará a crise de abastecimento de alimentos e preços no mundo.
Tereza Cristina admitiu que os estoques de fertilizantes neste momento estão baixos e que o Brasil precisa investir em pesquisa para se livrar da dependência externa.
E em pronunciamento no plenário, a senadora Simone Tebet, do MDB, denunciou que a fábrica de fertilizantes nitrogenados, construída em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, está sendo vendida para uma empresa russa, não para produzir esses insumos, mas para misturar fertilizantes provenientes da Rússia, que devido à guerra na Ucrânia, não podem ser exportados para o Brasil. Simone Tebet anunciou que se a Petrobras assinar o contrato com a empresa Acron, pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal.
Essa fábrica está sendo vendida barata, está sendo vendida sem a cláusula exigindo que a Acron termine a fábrica de fertilizantes. E mais, a pergunta é, tem alguma cláusula ali dizendo que esses equipamentos que são os mais modernos do mundo não vão ser depois destruídos, no sentido desmontados e levados para a Rússia? Isso é crime de lesa pátria.
A Comissão de Educação vai ouvir o ministro da pasta, Milton Ribeiro, na próxima quinta-feira. Os senadores querem explicações sobre o áudio que revela atendimento prioritário a pedidos de liberação de verba feitos por pastores. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Educação vai ouvir na quinta-feira, dia 31, o ministro Milton Ribeiro sobre o áudio vazado em que afirma priorizar a liberação de verbas a prefeituras indicadas por pastores evangélicos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Senadores, no entanto, concordaram em transformar a convocação do ministro em um convite, já que ele se dispôs a dar as explicações. Os requerimentos foram apresentados pelos senadores Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para Randolph, a apuração do caso é urgente.
As denúncias dão conta da suspeita de crime de tráfico de influência e de corrupção passiva, no mínimo. Denúncias mais recentes chegam ao ponto, ao termo, de indicar o pagamento de propina em quilo de ouro.
Em nota, o ministro da Educação esclareceu que a alocação de recursos federais é feita seguindo a legislação orçamentária e critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. A comissão também vai ouvir os prefeitos envolvidos no caso, o presidente do FNDE, Márcio Lopes, e os pastores citados no áudio, Gilmar Santos e Arilton Moura.
Ao comentar os áudios divulgados pela imprensa sobre Milton Ribeiro, sugerindo o favorecimento de pastores evangélicos na distribuição de verbas pelo Ministério da Educação, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que o tratamento dado por ministros deve ser igualitário a todos. Pacheco acredita que a Comissão de Educação irá elucidar o ocorrido e tomará as medidas necessárias para o caso.
Vamos aguardar os desdobramentos para entender qual vai ser a temperatura política em relação a isso. E, sobretudo, permitir ao ministro que possa fazer os esclarecimentos devidos em relação àquilo que disse e o significado do que disse e se, em termos práticos, houve algum tipo de favorecimento do Ministério da Educação ou não. Acho que essas são as dúvidas que precisam ser tiradas e é bom que o ministro posso esclarecer o mais rapidamente possível.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ouviu hoje um apelo de 4 ex-ministros para que o Congresso analise com cautela e profundidade projetos de lei que podem impactar diretamente o meio ambiente brasileiro e ampliar, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, além de colocar em risco os povos indígenas. Rodrigo Pacheco reafirmou que os projetos relacionados ao meio ambiente serão discutidos e aprimorados nas comissões antes da votação no plenário. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
Após receber 4 ex-ministros do meio ambiente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que todos os projetos relacionados a mudanças no licenciamento, à regularização fundiária, aos agrotóxicos e à mineração em terra indígena não serão votados diretamente no plenário.
Cada um desses projetos deve merecer uma ampla discussão e um amplo aprofundamento. É o compromisso da presidência do Senado de permitir o exaurimento dessa discussão no âmbito do Senado, através das audiências públicas, sessões de debates temáticos, uma participação muito ativa das comissões de agricultura e do meio ambiente, de fato esgotando os pontos relativamente a isso.
Ao citar que o Brasil se tornou referência em desmatamento, o ex-ministro do Meio Ambiente na gestão Lula, Carlos Mink, listou as ações do próprio governo na destruição ambiental e esclareceu que o Fórum de Ex-Ministros não veio pedir o arquivamento desses projetos polêmicos.
E nós não pedimos em nenhum momento que não se votasse. A gente não quer que se tome posições sem ouvir a ciência, sem ouvir os especialistas. E ainda mais, num momento que o Brasil está tão isolado e o desmatamento aumenta tanto, o Senado não poderia tão rapidamente votar coisas sem um amadurecimento.
Além de Carlos Mink, participaram do encontro com o presidente do Senado os ex-ministros Sarney Filho, Isabela Teixeira e José Carlos Carvalho.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova piso de 2 salários mínimos para agentes de saúde de combate às endemias.
Plataforma desperdiçômetro de energia é lançada na Câmara dos Deputados.
Comissão especial conclui votação da proposta sobre recursos para campanhas femininas.
Boa noite. A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que trata de recursos para campanhas femininas concluiu a votação do texto que agora segue para análise do plenário.
A PEC anistia os partidos que descumpriram a cota mínima de recursos para a campanha de mulheres em eleições anteriores, mas, segundo a relatora, poucos foram os que não atingiram o percentual. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa uma proposta de emenda à Constituição sobre recursos para as candidaturas de mulheres, concluiu a votação do parecer da relatora, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, nesta quarta-feira. O texto principal da proposta já havia sido aprovado na terça. Nesta quarta, a comissão rejeitou 2 tentativas de mudança do relatório. As emendas, uma do PSOL e outra do Novo, visavam excluir do parecer os trechos que proíbem a Justiça Eleitoral de aplicar sanções aos partidos que descumpriram a cota mínima de recursos para a campanha de mulheres e negros em eleições anteriores. A deputada Margarete Coelho defendeu a anistia aos partidos políticos. Segundo ela, foram poucos os que na eleição passada não respeitaram o percentual mínimo de 30% de recursos para as candidaturas de mulheres.
Em nenhum momento esse texto trará prejuízo aos financiamentos futuros de candidaturas de mulheres. Os partidos cumpriram. As estatísticas do TSE demonstram isso. Algum partido ali faltou questões ínfimas, mas nenhum partido descumpriu a cota das mulheres.
Margarete Coelho também destacou a constitucionalização de regras eleitorais voltadas para a inserção das mulheres, como a obrigação de os partidos destinarem no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário a programas de estímulo à participação feminina na política. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, manteve a crítica à proibição de sanções de qualquer natureza, inclusive suspensão do fundo partidário aos partidos que não respeitaram a cota mínima de recursos para as candidaturas de mulheres e negros em eleições passadas.
Num caso de desigualdade de participação de mulheres e de homens, né, que é muito latente na história do povo brasileiro, suprimir multas, anistiar partidos que não cumpriram, não é pedagógico.
A proposta aprovada pela Comissão Especial incorpora à Constituição regras que hoje estão previstas na Lei das Eleições, na Lei dos Partidos Políticos e entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Além do estímulo à participação das mulheres na política, o texto determina que os partidos devem aplicar pelo menos 30% dos recursos públicos direcionados às campanhas eleitorais nas candidaturas femininas, com aumento proporcional de acordo com o número de candidatas. A proposta estabelece, além disso, que pelo menos 30% da propaganda gratuita no rádio e na televisão serão distribuídos às candidatas. O texto vai agora ao plenário da Câmara, onde precisará ser aprovado por pelo menos 3/5 dos deputados, ou 308, em 2 turnos de votação. A data da votação ainda será definida. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Homenagem.
Hélio Costa, do Republicanos, parabeniza Florianópolis pelo aniversário de 349 anos, celebrado em 23 de março. O parlamentar destaca que a capital catarinense é conhecida desde a época imperial por suas belezas naturais e por sua gente.
Hélio Costa lembra que a cidade foi colonizada por açorianos que aprenderam a pescar com os índios locais numa convivência pacífica. Ao cumprimentar a cidade, o deputado saúda também todo o estado e diz que, pela alta arrecadação de impostos, se fosse um país, Santa Catarina seria considerada de primeiro mundo.
Ângela Amin, do PP, também registra um aniversário de 349 anos de Florianópolis. A deputada ressalta que teve a oportunidade de administrar a capital catarinense por 2 vezes e que se orgulha de ter deixado os indicadores de desenvolvimento social e humano bem melhores do que quando recebeu a prefeitura.
Ângela Amin enfatiza que o direito à vida foi um dos principais pilares de sua administração e que conseguiu reduzir a mortalidade infantil de maneira radical, com os índices caindo de 23 para 7,6 em 1.000 bebês nascidos vivos.
Gustavo Fruit, do PDT, comemora os 329 anos de Curitiba. Ex-prefeito da capital paranaense, o parlamentar lembra a rica história da cidade, mas também cita os desafios para implementar inovações e tecnologias do século XXI no município.
Gustavo Fruit também salienta a necessidade de optar por modais de transporte público com menor potencial de emissão de gás carbônico e aumentar a conscientização sobre a destinação de resíduos. Para o deputado, tudo isso só será possível com a mudança de modelos que já estão esgotados.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é um absurdo que o presidente Jair Bolsonaro tenha recebido a medalha do mérito indigenista, mesmo após ter dado sucessivas declarações criticando os índios e defendendo o uso de suas terras para mineração.
De acordo com Érica Cocai, o presidente da República, desde o tempo em que era deputado, mostra desprezo pelos povos originários do Brasil. A parlamentar acredita que, com Bolsonaro no poder, o país revive períodos traumáticos de sua história, como o colonialismo e a ditadura.
Justiça.
Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, classifica como infeliz a atitude do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de determinar o bloqueio do aplicativo Telegram no Brasil. Apesar de a decisão já ter sido revogada, o deputado afirma que o artigo da Constituição que trata da liberdade de expressão foi atropelado.
Reinaldo Stefanes Júnior argumenta que o bloqueio do Telegram prejudicou, por exemplo, quem depende do sistema de avisos da Defesa Civil, uma vez que é por meio do aplicativo que o órgão emite alertas de emergência. Segundo o deputado, quem comete crimes através da plataforma é que deve ser punido e não todos os 70 milhões de usuários.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, também critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por ter determinado o bloqueio do Telegram no Brasil. Apesar da decisão ter sido revogada, o parlamentar avalia que o Supremo Tribunal Federal tem se comportado como um partido de oposição ao governo federal.
Luiz Lima defende que os magistrados do STF tenham mandato temporário e que as indicações sejam feitas por diferentes segmentos da sociedade e não somente pelo presidente da República. Para ele, a medida vai democratizar a escolha dos ministros e acabar com a atual perpetuação de poder dos membros da corte.
Na avaliação de Padre João, do PT de Minas Gerais, o fato de existirem investigações sobre o ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol ter sido condenado a indenizar o ex-presidente Lula por danos morais, mostra que existe o que ele chama de quadrilha no Ministério Público e no Poder Judiciário.
Padre João também estende a acusação para o governo federal. Para o deputado, o áudio vazado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que mostra o tráfico de influência por parte das igrejas evangélicas no governo, comprova a prática de corrupção na esfera federal.
Bia Kicis, do União do Distrito Federal, pede a votação do projeto que estabelece o sexo biológico como o único critério para definir o gênero dos atletas em competições. Em defesa da proposta, a deputada cita o caso da atleta norte-americana Lia Thomas, que tem subido várias posições nos rankings femininos de natação após se tornar transgênero em 2019.
De acordo com Bia Kicis, apesar de Lia fazer tratamento para diminuir os níveis de testosterona, o corpo masculino ainda dá à atleta vantagens consideráveis no esporte. A deputada critica o posicionamento dos movimentos feministas e LGBTQI+, de apoiar a ocupação das vagas femininas por homens, se distanciando da luta em favor das mulheres.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, reitera a necessidade urgente de promover uma reforma tributária no país, lembrando que a alta carga de tributos chega a 32% do PIB brasileiro e castiga toda a sociedade.
Mauro Benevides Filho registra os avanços alcançados no relatório da PEC apresentado no Senado. No entanto, o parlamentar critica alguns pontos e observa que, enquanto artigos de luxo não pagam impostos, a proposta muda a cobrança de ICMS sobre a cesta básica de 7% para 25%.
Lançada na Câmara, a plataforma Desperdiçômetro de Energia, uma forma de pressionar pela aprovação de mudanças no mercado de energia brasileiro. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
O movimento pela portabilidade da conta de luz lançou na Câmara dos Deputados o projeto Desperdiçômetro. A plataforma vai acompanhar o desperdício gerado pelas empresas brasileiras por não fazerem parte do mercado livre de energia. A iniciativa é da Clark, uma startup do setor, com apoio do deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, e da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel. O desperdiçômetro é um estudo que calcula em dinheiro o prejuízo causado pelo sistema atual de distribuição de energia. Desde 2003 até agora, o desperdício está em R$ 114 bilhões de reais. Para o deputado Felipe Rigoni, a abertura do mercado livre para todos pode representar uma redução significativa na conta do consumidor. No total, até 2035, a conta bate os 210 bilhões de reais de economia.
É muito dinheiro, especialmente num momento como esse. A inflação está subindo, o preço de tudo está subindo. Só a instalação do mercado livre de energia para todos os consumidores vai significar uma redução de cerca de 15% na conta de energia do consumidor comum, que é muita coisa.
Pelo mercado livre de energia, o consumidor pode escolher o fornecedor da energia que vai consumir sem ficar preso a uma distribuidora. Ou seja, o usuário tem a possibilidade de negociar o preço, optar por uma fonte renovável e determinar a quantidade que quer comprar. Além disso, não há cobrança extra de bandeiras tarifárias. Atualmente, esse mercado está restrito apenas a grandes consumidores. A Câmara dos Deputados analisa projeto já aprovado no Senado que cria novas regras para o setor elétrico e amplia o acesso ao mercado livre de energia elétrica para todos os consumidores brasileiros, inclusive os residenciais. O presidente da Abracel, Rodrigo Ferreira, acredita que a aprovação do projeto deve trazer grandes mudanças para o mercado e o consumidor final de energia.
Isso é uma grande revolução, porque permitirá ao consumidor adquirir de forma livre energia de qualquer comercializadora varejista apta a vender energia. Hoje, no Brasil, nós já temos 50 comercializadoras varejistas, temos mais de 400 comercializadoras de energia, mas varejistas nós temos mais de 50 comercializadoras que brigarão pela conta do consumidor, brigarão para oferecer produtos no menor preço para que o consumidor possa ver na sua conta de luz uma redução significativa na compra de energia.
De acordo com a proposta em análise na Câmara, a migração do mercado cativo para o livre pode acontecer em até 42 meses após a lei entrar em vigor. E os consumidores residenciais vão comprar energia de agentes varejistas, que devem oferecer aos clientes pacotes de forma semelhante à que acontece com a telefonia celular. O projeto ainda permite a oferta de tarifas diferenciadas por horário e serviço pré-pago. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia a Operação Tarrafa da Polícia Federal, que visa combater uma organização criminosa que vinha fraudando o seguro-desemprego do pescador artesanal, mais conhecido como Seguro Defeso.
Hildo Rocha conta que o prejuízo estimado chega a quase 2 bilhões de reais e lamenta que, enquanto isso, milhares de pescadores precisaram, mas não conseguiram receber o benefício.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, conta que visitou o município de Serra do Ramalho, onde se encontrou com representantes da área da saúde. O deputado esteve também em Jacaraci, no povoado de São José, onde ouviu as reivindicações da população sobre acesso a esgotamento sanitário.
Em Riachão e Tumirim, Charles Fernandes tratou do asfaltamento da estrada que liga as cidades de Condeúba e Caculé. Nessa região, o deputado entregou também uma retroescavadeira adquirida com recursos de emendas parlamentares para atender pequenos agricultores.
Meio ambiente.
Ao citar o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, Nilton Tato, do PT de São Paulo, lamenta o descaso brasileiro com as reservas de água doce, que correspondem a 12% do total mundial. Para o congressista, a poluição dos rios, a degradação resultante dos desmatamentos e o uso de agrotóxicos chegam a ser criminosos no Brasil.
Nilton Tato alerta sobre o prejuízo da ação humana para as águas e enumera os impactos no Cerrado, nos rios da Amazônia e no rio Tietê como exemplos de deterioração. Para ele, a data comemorativa deve servir para renovar a luta pelo direito à água limpa para todos.
Bia Cavassa, do PSDB de Mato Grosso do Sul, registra que a estreia da novela Pantanal, da TV Globo, será na próxima segunda-feira, dia 28 de março. A deputada explica que a produção é uma reconstrução da primeira versão, escrita por Benedito Rui Barbosa e exibida em 1990.
Bia Cavassa salienta que, como é natural de Corumbá, a capital do Pantanal, se sente honrada em compartilhar com os brasileiros as belezas desse bioma. Para a parlamentar, é importante valorizar a vida pantaneira, sua cultura, música, fauna, flora e toda a diversidade natural que existe por lá.
Votação.
Os deputados aprovaram a PEC que estabelece o piso de 2 salários mínimos para agentes de saúde e de combate às endemias. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que define o piso de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A proposta inclui ainda na Constituição que esse pagamento é de responsabilidade do governo federal, que deverá repassar os recursos para os estados e municípios. Esses recursos, de acordo com a PEC, deverão ser previstos no orçamento da União, por meio de uma dotação própria e exclusiva, ou seja, direcionados apenas para este fim. Além do piso salarial, a proposta prevê ainda que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão direito adicional de insalubridade e aposentadoria especial, bem como a gratificações por parte dos estados e municípios. A PEC foi aprovada por ampla maioria, com 438 votos favoráveis e apenas 9 contrários no primeiro turno. Entre os que votaram contra, estava o deputado Alexis Fontene, do Novo de São Paulo, que criticou a inclusão de piso salarial na Constituição e o aumento de gastos públicos.
Imagina as próximas categorias que vão solicitar exatamente a mesma coisa nesse plenário. Entendemos a questão do piso salarial, o Partido Novo se coloca contra por entender que isso pode gerar uma restrição à contratação e uma restrição de muitos municípios ou mesmo orçamentária. Portanto, entendemos que essa matéria não deveria estar na Constituição.
A PEC, que define como dois salários mínimos o piso para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, estabelece ainda que os gastos não serão contabilizados como despesa de pessoal, o que gerou críticas em relação à responsabilidade fiscal. Mas a proposta contou com o apoio do governo na votação. O deputado Nelsimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, vice-líder da maioria, explicou de onde sairão os recursos.
Tem muita gente que fala de onde vai sair os recursos para poder pagar o novo piso salarial dos agentes comunitários da saúde e também dos enfermeiros do Brasil. Vai sair do mesmo cofre que sai para pagar juros no Brasil. Porque cada dígito que a gente aumenta de juros no Brasil, que esse ano já saiu de 6,5% e está chegando a quase 11%, a gente acrescenta uma dívida de quase 20 bilhões ao ano. E o impacto dos agentes comunitários de saúde e dos enfermeiros não vão chegar a 10%.
A proposta aprovada foi a PEC original e não o texto apresentado por uma comissão especial da Câmara em 2017. O texto da comissão especial deixava para uma lei federal a definição sobre o valor do piso salarial. O autor da PEC original, o deputado Valdemir Pereira, do MDB de Mato Grosso, defendeu a proposta.
Hoje o governo federal já repassa para os municípios R$ 1.650 para garantir o piso. E esta PEC está dizendo o seguinte: nenhum agente comunitário de saúde e nenhum agente de combate às endemias ganhará menos que dois salários mínimos. E outra coisa, esta PEC também quer garantir que o recurso que a União está repassando aos municípios não vai entrar para cálculo de limite de despesa com o pessoal, que é fundamental.
A aprovação em dois turnos foi acompanhada no plenário pela presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica Correia. A PEC, que define o piso salarial da categoria, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.